Olá, meu nome é Aline Berings, eu sou psicóloga e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre ciência, medicinas integrativas, psicologia e religião. Há um tempo atrás eu fiz umas perguntas sobre ciência, pseudociência, psicologia e religião no meu Instagram e eu fiquei surpreendida. Eu queria começar esse podcast para discutir um pouco sobre esse tema e fazer vocês refletirem. Vocês já se perguntaram por que existe um movimento agora chamando as medicinas integrativas de pseudociências? Vocês sabem que psicologia é ciência? E vocês sabem também que a religião não é o oposto de ciência? Ficou confuso? Continua ouvindo esse podcast. Quero começar dizendo uma frase do Leandro Karnal, que a ciência não é oposta à religião, apesar de serem coisas distintas. Mas antes de me aprofundar nessa frase dita por ele, quero deixar outra frase para vocês: que toda a verdade absoluta é burra. Quando temos algo como absoluto, a gente se fecha à discussão e limitamos nossos pensamentos. Gosto muito da frase que, quando há uma posição diferente e há sabedoria, não há uma discussão, uma rixa, uma briga, mas há uma troca de ideias. O retrocesso ele começa nesse ponto, quando nos fechamos e achamos que nossas respostas são caminhos unânimes. O iluminismo foi um movimento intelectual e filosófico que surgiu em meados do século XVIII e XIX na Europa. Eles defendiam o uso da razão contra o antigo regime que era religioso, e eles pregavam maior liberdade econômica e política. Os iluministas, portanto, eles quiseram banir a igreja ou qualquer pensamento religioso, e eles acreditavam que isso faria com que o homem fosse livre, mais inteligente e evoluísse mais. E de fato, nessa fase, houveram muitas conquistas científicas, porém, paralelo a isso, eles que diziam que ser livre do pensamento religioso fazia com que o ser humano fosse melhor, aconteceu a Primeira Grande Guerra, que utilizou de muito da ciência, com armas, enfim, para matar outras pessoas. Então, quer dizer, nem sempre a ciência traz liberdade e segurança para o ser humano. E também nas eras de dominância religiosa também mata-se por Deus. Então, parafraseando Karnal, com Deus ou sem Deus, o homem mata, o homem discorda, o homem ele tem verdades absolutas dentro dele que chocam com outras verdades. E a gente não pode esquecer que o homem ele tem desejos, o homem ele defende o seu ponto de vista, que é o que cria muitas vezes uma hipocrisia. Eu vou citar um dos iluministas, que foi Rousseau. Rousseau ele acreditava que o ser humano ele era perfeito, ele tinha uma essência boa, certo? E ele acreditava que a necessidade de governo surgiu a partir do momento que as pessoas adquiriram as suas propriedades privadas. Então, porque as pessoas começaram a adquirir terras, houve a necessidade de um governo para que não criasse a desigualdade. E mesmo assim ele defendia que o ser humano era perfeito. Só que se você vai analisar a história pessoal de Rousseau, ele deixou os dois filhos dele no orfanato. Então, que homem é esse que ama a sociedade, que tem o interesse de passar um conhecimento, uma filosofia, e dentro de casa com o seu próximo, ele não consegue aplicar? Somos assim, a gente não pode esquecer disso. E quando a gente fala de ciência também, a gente precisa lembrar que a ciência vende tanto quanto a religião vende. E o que a gente chama de pseudociência, que muitas são medicinas integrativas, também vendem, né? Então, nesse caminho, nos falta o quê? A ética. E é por isso que ciência e religião não são opostas. Elas buscam uma cura de formas diferentes. Vale lembrar que, historicamente, a religião e a magia trouxeram as primeiras teorias das quais a ciência moderna se estruturou. Exemplos básicos são astrologia e alquimia. Mas, Aline, qual é o objetivo desse podcast? Eu queria convidar você para o pensamento, para a sabedoria e para a análise. Até para você sair de um padrão que querem te vender e lhe dar poder de avaliação. Eu convido você a ter a malícia para se libertar e tirar as vendas. A ciência, a religião, entre aspas, pseudociências, têm objetivos para o benefício do ser humano, mas também têm objetivo financeiro. Muitos cientistas não admitem as medicinas integrativas e chamam de pseudociência, porque a ciência, ela precisa seguir alguns métodos para ser comprovada. Ou seja, para que uma prática seja considerada ciência, ou seja, que tenha resultados comprovados, ela passa por uma metodologia específica, rigorosa e criteriosa. Por exemplo, para um remédio alopático ele ser considerado válido, ele precisa ser muito mais eficaz que um placebo. Além, claro, de seguir outros critérios. A partir do momento que não há comprovação, que não passa por esse rigor de critérios, não é considerado ciência. E, portanto, não pode ser vendido como um método eficaz e científico. E veja, isso nos traz segurança. Isso nos livra de muitos charlatanismos, né? Quando você segue uma metodologia, quando você mostra com critérios que aquela prática ela é científica, você garante que se for investido um dinheiro, for investido essa prática para sua saúde, você vai estar seguro. Mas aí eu pergunto, será que você vai estar 100% seguro? Eu vou dar um exemplo para vocês. Há muitos anos as mulheres colocam silicone, né? E recentemente houve várias reportagens falando da doença do silicone. Para que existissem próteses mamárias, para que as pessoas pudessem fazer essa operação, com certeza absoluta, muitos estudos foram feitos para que garantisse a nossa segurança. Mas com o passar do tempo, essa segurança foi questionada. Ou seja, a ciência também ela é limitada e ela não garante para o meu organismo a mesma coisa que ela garante para o seu organismo. Se eu faço um tratamento com um remédio para X doença e você tem essa mesma doença, porém você tem intolerância ao remédio, você tem uma alergia ao remédio, você vai responder de forma diferente. E nós podemos ver também que muitos se curam no tratamento do câncer e outros não se curam e utilizam da mesma prática. Então eu quero dizer que, mesmo que haja comprovação científica de eficácia, ela pode não responder para você, para mim, para qualquer outra pessoa. Mas, se não segue a rigor os métodos científicos, não pode ser considerado ciência. Assim como para uma religião católica, se você não segue os dogmas católicos, você também não pode se considerar católico. Então, medicina integrativa, se não segue a rigor método científico, não pode ser considerado ciência. Mas isso significa que todas vão ser inseguras, todas vão ser ruins? Não. Assim como a religião, as pseudociências, né, ou as medicinas integrativas, elas podem trazer benefícios para minha vida. E há estudos, sim, sobre elas, não na metodologia científica, mas há estudos. Relatos pessoais não podem ser considerados métodos científicos por serem subjetivos, mas eles podem ser sim observados. Há muitos relatos positivos sobre algumas práticas como homeopatia, florais, aromaterapia, acupuntura, especialmente quando associados. Para essas pessoas que disseram que tiveram benefícios com essas práticas, por que eu preciso dizer para ela que elas estão enganadas? Vamos observar uma situação. Se eu tomo um remédio quando eu estou gripada, eu continuo gripada por 7 dias. E quando eu não tomo, eu também continuo gripada por uma semana. Então, será porque eu mantive o mesmo sintoma e continuei gripada, aquele remédio não funciona? Ele pode me trazer alguns alívios, mas se ele me mantém gripada por 7 dias, teoricamente, ele não funcionou, mesmo sendo validado pela ciência. A única doença sanada pela ciência foi a varíola, mas ainda continuamos com as velhas viroses há séculos. E um relato pessoal: a minha avó sempre fez o queimadinho, que é um método fitoterápico que você frita a erva doce, coloca leite e você toma. Aquilo me faz transpirar de uma forma que no outro dia eu tô muito melhor. Muito mais que se eu tomasse qualquer remédio alopático. Eu não acredito que nós temos que dar valor a qualquer charlatão. Isso é arriscado e isso pode trazer consequências graves para sua vida. Mas nós precisamos estar abertos à observação. Vamos falar dos índios. Eles criavam seus próprios remédios a partir de ervas curativas e eles faziam isso observando a natureza. Um documentário que eu vi sobre a vida dos macacos, uma macaquinha, ela tinha uma ferida na sua pele e ela escolhia determinada planta e colocava essa planta, comia a planta, ela virava uma pastinha com a saliva e ela passava essa mistura na sua pele. E quando você vai estudar o efeito daquela erva, ela realmente tem alguns efeitos curativos sobre a pele. Nós somos seres humanos intuitivos e criativos e podemos nos relacionar com a natureza, observar seus efeitos e criarmos as nossas técnicas. A fitoterapia e as medicinas chinesas, por exemplo, são válidas pela sua tradicionalidade. Se você usa uma planta para determinado fim há anos e por várias pessoas, isso traz segurança, né? A erva doce, o hortelã, e traz também conhecimento de uso. Não há interesse financeiro em pesquisar essas ervas. Por isso que muitas vezes não se tem uma comprovação científica, porque não há interesse. Há duas coisas que dificultam ter o respaldo científico. A primeira é a verba e o interesse na pesquisa e também a viabilidade em fazer, considerando que é um estudo ético de pouco risco ambiental. A segunda é a falta de conhecimento e capacidade de comprovar. Então, às vezes, a pessoa ela não tem técnica e conhecimento e capacidade de leitura de um teste. Com isso, a gente pode analisar que a ciência também virou algo comercial. Busca-se curar doenças e não preveni-las, porque a prevenção muitas vezes não gera dinheiro. Então, a gente precisa lembrar que estudos pontuais trazem respostas pontuais, conhecimentos limitados. Hoje, a gente trata, por exemplo, uma dor de estômago com omeprazol. Mas a gente não quer descobrir a raiz da gastrite, né? Por que foi desenvolvida a gastrite? E assim a gente está criando cada vez mais pessoas doentes. Porque vale lembrar que a própria bula diz que remédios têm efeitos colaterais. Dito isso, eu quero fazer uma observação paralela à psicologia. A psicologia, pessoal, é sim uma ciência. Ela segue uma metodologia científica. Porém, a gente tem hoje a psicologia sistêmica que ela quebrou alguns paradigmas da ciência, né? A ciência tradicional, a psicologia tradicional, dizia que o terapeuta ele era neutro. Ele não intervinha no sistema, né? No sistema relação cliente e terapeuta. Só que a psicologia sistêmica nos mostra que sim, nós interferimos no sistema, porque a gente interage da nossa forma com aquele paciente, mesmo tendo técnicas, né? E o observador, um cientista, ele tem as leituras subjetivas dele de acordo com algo empírico, né? É a mesma leitura do copo cheio, copo meio cheio, meio vazio. O copo é o mesmo, mas cada um tem a sua interpretação. Então a ciência ela não é tão pura assim a partir do momento que são seres subjetivos que fazem a validação daquele resultado. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma frase do Einstein. Ele dizia assim: que a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. E eu gosto muito de pensar assim. E aí, o que que você achou desse podcast?